Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje temos o privilégio e o prazer de conversar com a Suelen Emmerich e nosso assunto sobre filmes de ficção climática. Suelen, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa prosa, e você vai nos explicar bastante aí sobre esse tema, que é uma novidade aqui, né? Mas antes de tudo isso, Suelen, de uma maneira bastante resumida, conte um pouco sobre a sua formação, um pouco sobre a sua formação profissional.
Bom, primeiramente, agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui podendo divulgar parte do meu trabalho. Também gostaria de dizer boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes. A minha formação é geociências. Eu sou geocientista, me formei no Instituto de Geociências da USP, mas durante algum tempo eu trabalhei no Laboratório de Paleoclimatologia, juntamente ao professor Francisco William da Cruz. Ele foi meu orientador de iniciação científica, e lá o trabalho que a gente fazia era investigação do clima do passado através de rochas de caverna, estalactites, estalagmites. Mas eu sentia muita falta, um trabalho de base, né, muito laboratorial, e eu sentia muita falta dessa parte da divulgação científica, da comunicação das mudanças climáticas. Então eu decidi fazer meu mestrado, sair do laboratório e fazer o meu mestrado, né, ainda com as mudanças climáticas. Esse era o meu projeto inicial para divulgação científica através de filmes. E aí acabou que durante o mestrado isso virou um pequeno trecho do mestrado, né? A gente começa com um projeto, ele vai mudando, né? Todos que já fizeram sabem disso. E ele virou, digamos que esse assunto, clima, mais cinema e comunicação, divulgação científica, ele faz parte aí de mais ou menos um quarto do meu trabalho de mestrado, que em abril defenderei.
Excelente. Lembrando aos ouvintes que a Suelen tem como orientador o professor Rodrigo Bastos Cunha, né? E nós estamos conversando bastante sobre um trabalho publicado deles, exatamente sobre esse tema, filmes de ficção científica. Suelen, para a gente iniciar essa prosa tão interessante que é esse tema, você poderia nos dizer um pouquinho que inspiração que trouxe isso? Como é que surgiu essa ideia e o papel, né, desses filmes de ficção científica na comunicação de mudanças climáticas? Como é que surge isso?
Bem, eu sempre fui uma apaixonada por filmes de ficção científica e por filmes de desastre mais ainda. E então eu acabei, né, depois me casando com um geólogo que também gosta muito de filmes de desastre. Então nós assistimos muito isso juntos, filmes de desastres, de vulcões explodindo, terremotos, né? É o nosso passatempo preferido. E aí, como eu sempre gostei muito, e eu já conhecia durante a graduação, eu conheci diversos trabalhos que utilizavam desse tipo de cinema para fazer divulgação, ou então para aplicação da ciência, né, das geociências em sala, isso, juntando isso, né, o fato desses filmes trazerem essa coisa das geociências, e eu ser geocientista, e me relacionar com o clima também, com mudanças climáticas, que foi a minha pesquisa de iniciação científica, eu comecei a assistir muito mais filmes que, na época, chamavam-se filmes de mudanças climáticas. Eram filmes de ficção científica de mudanças climáticas. Então, eles ainda não tinham um nome, um gênero, um termo que os definisse. Então, eu comecei a pensar como isso poderia servir para a gente trabalhar a comunicação das mudanças climáticas, né? Todo tipo de comunicação, eu falo aqui, pode ser utilizado em sala de aula, na divulgação científica e afins, né? Ou para uma conversa em mesa de bar também, cabe muito bem. Então, eu decidi juntar tudo, o útil ao agradável, né? As minhas paixões cinematográficas com a ciência que eu já vim estudando, para fazer esse trabalho.
Muito bem. E como é que esse tema desenvolve no mundo? Como é que isso iniciou? Você é um pouco precursora disso no Brasil, não?
O que acontece é que filmes que abordam mudanças no clima, eles não são tão novos, né? Na verdade, a arte que aborda isso, ela não é tão recente. Ela já existe há muitos anos, existem especialistas que argumentam hoje, né, que ele existe desde Mary Shelley com Frankenstein, porque o clima, né, que estava sendo vivido na época, né, depois da explosão do vulcão, teve um período de resfriamento muito intenso na Europa, e a Mary Shelley escreveu o Frankenstein durante esse clima nesse clima frio intenso, e ela imprimiu essas impressões no livro dela, que é, os personagens são um tanto quanto frios. Então, alguns especialistas já falam que esse já é Frankenstein já é um livro que falaria sobre o impacto das mudanças do clima nos seres humanos. Como quase tudo, né, começa na literatura, se inicia na literatura, e antes, esses livros que começaram a falar sobre mudanças climáticas, por um viés, antes eles não tinham esse viés mais ativista, né? Eles serviam como base do texto, como cenários, né? O homem sempre teve medo de mudanças bruscas, né? No clima, impactos, fim de mundo. Mas o viés mais ativista, ele passou a existir a partir da década de 60, né? Com Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que deu uma mexida no mundo, né? Você teve um olhar mais intenso para as questões ambientais a partir daquele momento, na década de 60. Então, você começou a ter esses diretores, artistas, com um foco maior nas questões ambientais. Mas, conforme o tema das mudanças climáticas começou a ficar muito urgente, os autores, os escritores de ficção climática começaram a produzir muito mais textos. Isso teve um boom, assim, durante os anos, por volta dos anos 2000 até 2015, e da literatura, o cinema tomou para ele também o tema. E a gente tem o maior ícone, né, das mudanças climáticas no cinema, que é O Dia Depois de Amanhã, de 2004. Que é o grande símbolo, né, de um filme das mudanças climáticas. E o termo ficção climática, ele nasce depois, muito tempo depois, por volta de 2005, 2007, com o jornalista Dan Bloom, porque existe a necessidade, às vezes, de se categorizar obras para poder estudá-las melhor. Então, depois que o termo foi criado por ele, tanto na academia quanto na crítica, né, desse tipo de produção, começou-se a utilizar o termo, e agora ele, nos Estados Unidos, ele é bem difundido. Aqui no Brasil ainda nem tanto, mas esperamos que se difunda mais.
Legal. A gente sempre pensa em ficção assim, viagem ao centro da Terra, são coisas assim um tanto quanto impossíveis, né? São ficção e tal. Algumas se concretizam, né? 20 mil léguas submarinas e tal. E essa está muito perto de se concretizar, né? Isso é muito mais uma previsão climática do que uma ficção. Enfim, e como é que vocês entendem que essa ficção climática, esses filmes, podem auxiliar na percolação desse tema tão importante na sociedade? Nós percebemos assim que, especificamente o Brasil, outros países também, mas o Brasil... Parece que mudança climática é para o exterior, né? Nós aqui estamos mais sossegados e tal. Como é que vocês percebem que isso possa percolar para o público em geral, para a sociedade?
A arte, ela sempre foi um meio de comunicar os problemas sociais, né? Tudo que acontece no nosso mundo. A utilização da arte na educação, na divulgação científica, ela é muito importante e é muito bem aceita. Existem já diversas pesquisas que demonstram isso. Com relação ao impacto, existe uma certa controvérsia. Existem alguns pesquisadores que acreditam que a ficção climática ela é muito catastrófica. E esses cenários apocalípticos, eles não se aproximam tanto da gente. Se a gente for pensar em O Dia Depois de Amanhã, e os filmes que se seguiram a eles, eles estão um tanto quanto distantes, assim, de uma noção de impacto de mudança climática que a gente tem. É sempre uma... Tem um pesquisador que ele vai se chamar de... em inglês, o termo é cli-fi, né? Para fazer um jogo, uma brincadeira com sci-fi. Tem um pesquisador que ele fala que são tantos os filmes que abordam a temática de uma nova era do gelo com as mudanças climáticas, que ele categorizou até em ice-fi, porque dá para fazer um gênero só com eles, né? Então, eles se afastam muito da nossa realidade no Brasil. E isso aumenta ainda, isso que o senhor falou a respeito do distanciamento, isso aumenta ainda mais, porque nós consumimos esses filmes, né? Tem o filme Expresso do Amanhã, que é aquele filme do trem no ambiente gelado, né? Que ele é muito interessante, ele discute luta de classes, né? É um filme que dá para a gente utilizar dentro de uma abordagem mais social das mudanças climáticas. Mas é sempre voltado para essa questão do frio, do resfriamento, do congelamento, e pouco a gente vê, inclusive na literatura acadêmica, discussões a respeito de filmes que tragam outras questões, por exemplo, ondas de calor, que nós estamos vivendo severas, estamos vendo, né, quem assiste noticiário, estamos vivendo severas ondas de calor, precipitações que geram desmoronamentos, a gente fala escorregamentos, né, na geologia, que geram esses escorregamentos. E aqui no Brasil nós estamos muito mais próximo desse tipo de cenário, até porque nós também não temos neve aqui, né? Eu acredito que para um americano, o fim do mundo, né, ocasionado pelas mudanças climáticas, terminar em uma nova era do gelo, para eles está muito mais próximo da realidade deles. Para a gente, eu acredito que o foco deveria ser outro. Mas ainda assim, mesmo em português, as pesquisas dentro da academia que eu encontrei, elas falam muito sobre esses filmes mais hollywoodianos, ao estilo O Dia Depois de Amanhã, e que são filmes que não conversam tanto com a gente. Então, por isso que no artigo eu decidi falar muito sobre trazer mais uma abordagem mais para a realidade vivida aqui no Brasil, né? E aí eu decidi falar sobre enchentes e escorregamentos. Foram os filmes que eu indico no final do artigo.
É, eu penso que a sua leitura é correta. Agora, nós não podemos nos afastar do termo ficção, né, Sueli? Ficção é ficção. Eu, assim, provoquei um pouco você. Muitos dos filmes de ficção, por ser ficção, discordam da realidade, traz coisas caricaturadas e tal. Porém, tudo aquilo que os filmes têm trazido, a gente vê, como você lembrou. Calor excessivo, chuva excessiva, mudanças das marés, mudança de ventos, das correntes marítimas, degelo, aumento do oceano, enfim, tudo isso e muito mais que a gente não está prevendo e dizendo aqui. Bom, nesse sentido, eu penso que os filmes de ficção, e eu queria ouvi-la, claro, nesse sentido, né, não poderia trazer um despertar, uma reflexão da sociedade em relação a essas questões, em relação à mudança climática. E é claro que qualquer situação como essa vai trazer a reboque as injustiças climáticas, né? É sempre assim, a segregação climática, enfim, questões relacionadas também à vulnerabilidade da população. Como é que você enxerga isso, Sueli? Eu queria lembrar aos ouvintes que hoje a nossa conversa ambiental é com a Sueli Emmerich, e o nosso assunto super interessante é sobre ficção climática. Eu lamento, Sueli, que eu não tenha cabedal e cinéfilo para poder discutir questões relacionadas a cinemas e tal. Mas estou adorando a sua explanação.
Que ótimo, professor. Bem, respondendo a sua primeira pergunta, né, que foi sobre a questão ficcional, né? Nós temos os filmes, nós temos documentários, né? Aí não é ficção climática, né? Que vão para o campo da ecocrítica. Porém, o número de pessoas que assiste um documentário desse tipo é muito menor do que o número de pessoas que vão ao cinema para ver um filme de desastre. Né, os filmes de desastres, principalmente o Cli-Fi de desastre, né, existem Cli-Fis de outros gêneros também, né, tem drama, tem comédia, tem o último que saiu há pouco tempo, o Não Olhe Para Cima, né, que é uma sátira das mudanças climáticas, né, sobre negacionismo. Então, eu acho que as pessoas preferem muito mais assistir à ficção. É mais uma questão de o quanto esses filmes conseguem penetrar na sociedade, né? As pessoas gostam muito de assistir. Os filmes de desastre, de fim do mundo, eles existem desde que o cinema existe. Eles são tão antigos quanto o cinema. E a fórmula é tão boa que as pessoas nunca deixaram de gostar de assistir. Então, é um gênero que prevalece. Desculpa, professor, pode falar.
Não, é o contrário. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais o Cli-Fi como mediador desses debates sobre mudanças climáticas.
Sim, então, logo quando saiu O Dia Depois de Amanhã, muitas pesquisas foram realizadas. Pesquisas né, tem dois pesquisadores bastante importantes no assunto, que é o Schneider Meyerson e Lazarowicz, são que eu cito no meu artigo. Eles dois, eles fizeram pesquisas para saber qual foi o impacto, como que O Dia Depois de Amanhã permeou, né, a mente das pessoas sobre esse assunto. O Lazarowicz, a pesquisa dele foi bastante positiva, né? Diz que trouxe, o filme foi capaz de fazer com que essa discussão se acendesse. No entanto, Schneider Meyerson, ele é um pouco mais crítico com relação a isso, sobre o impacto da ficção climática, porque ele acha que as pessoas que já vão ver e ler esse tipo de conteúdo já são pessoas engajadas ambientalmente. Então, o que precisa? São mais pesquisas. Precisa-se de muito mais pesquisas. Foram feitas algumas na época, depois esfriou um pouco, mas os filmes continuaram sendo lançados, né? Até hoje ainda tem filme de ficção climática sendo lançado, que pegou, né, na época, muitos pegaram a onda do Dia Depois de Amanhã, mas hoje em dia a gente ainda tem ótimos filmes. E precisa-se de mais pesquisas atuais que procurem rastrear o quanto esses filmes ainda são, causam algum impacto ou fazem com que as pessoas mudem de ideia com relação à mudança climática, esse tipo de coisa. Não, ainda assim, ainda é um pouco, digamos, frágil, né? Nós não temos dados suficientes, até porque também eles fizeram a pesquisa nos Estados Unidos, que é o país que mais consome Cli-Fi, né, no mundo. Então, a gente seria interessante fazer, né, novas pesquisas sobre esse impacto nas pessoas. Se, pelo menos até o momento, é consenso de que a ficção climática não faz pessoas céticas, né, ou negacionistas mudarem de ideia. Não. Geralmente ele é mais assistido e consumido por quem já tem, né, assim, já tem esse viés para assistir filmes com temáticas ambientais.
Interessante que você coloca que não mudam. Negacionista nasceu negacionista, né? Deve ser um problema genético, né, Sueli? Esse é um
Mas é
problema.
assim, sendo otimista, o Schneider Meyerson, ele fala que, assim, existe algo positivo, que as pessoas que são engajadas e que consomem, né, esse tipo de literatura ou de filme, fala sobre isso com familiares. Então, existe uma espécie de corrente, que nós somos, assim, os portadores das ideias, né? Cada um faz a sua parte em comunicar seus parentes, amigos, colegas, levar as conversas, né, para a sala de aula. Ah, eu assisti um filme sobre isso. E aí a coisa vai disseminando.
Ok, você citou vários autores, tal, mas cá entre nós dois, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Independente da necessidade de mais pesquisas e tal, e tudo que você leu, tudo que você escreveu e principalmente percebeu através do seu raciocínio crítico, o que, que você tem sua opinião sobre isso? Atinge a população? Não atinge? Modifica? Proporciona diálogo? Atualmente no Brasil proporciona muita confusão, né? Porque tem uma turma difícil, mas enfim.
Sim, sim, atualmente sim. Eu acho que sim, esses filmes são importantes, sim, eles devem existir, devem continuar existindo, e eu acho que eles devem ser muito mais assistidos do que são. É, nós estamos, existe um problema, que é uma coisa que eu trabalho, que eu discuto, né, que a gente está muito apoiado em filmes hollywoodianos de alto orçamento. E o que eu gostaria muito, assim, era de ver as pessoas falando mais sobre filmes de baixo orçamento, que são alguns dos filmes com que eu trabalho, e filmes mais antigos também, para trabalhar questões sócio-históricas, né, políticas, além das questões das mudanças climáticas, trabalhar com as questões sociais que permeiam as mudanças climáticas também, como você falou, justiça social. Então, e alguns dos filmes, né, inclusive filmes menos assistidos de baixo orçamento, eles trazem muito a questão da mulher como cientista, que é uma coisa interessante de se abordar, né? É sempre, geralmente, em filmes de alto orçamento, o exemplo, né, do Dia Depois de Amanhã, o cientista é um homem branco, de meia idade, com problemas familiares. E no cinema de baixo orçamento, nos filmes de baixo orçamento, a gente consegue achar mulheres protagonistas, como líderes, né, chefes de pesquisa. A gente encontra coisas assim, que eu acho que contribuem muito para o debate, né, também. Mostrar essa imagem do cientista, como ela é vista pelo cinema e como ela é na realidade. São coisas que podem ser discutidas. Muitas questões sociais a respeito da questão da fragilidade, né, das condições frágeis que algumas pessoas vivem, questões sociais, que são abordadas em alguns filmes também, como, por exemplo, esse que eu falei, O Expresso do Amanhã, né, que tem uma luta de classes dentro do trem. Muitas coisas sociais podem ser discutidas.
Sem dúvida. E nosso programa já está terminando, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você nesse processo de segregação, de racismo ambiental, né, que são esses filmes que mostram desastres reais, né? Desastre real, eu estou querendo fazer o contraponto da ficção. Então, desastre, realmente mostra o cotidiano, notadamente os deslizamentos, encostas, né, num contexto brasileiro. Alguns entendem que seja muito sensacionalismo, apelativo. Eu, pessoalmente, entendo que ele possa e deve cumprir um papel adicional, que é mostrar para as pessoas que a realidade está ao lado. E, por isso, pode conscientizar ocupações irregulares, essas mudanças climáticas que, proporcionando eventos extremos, permitirão e proporcionarão essas questões todas. De maneira sucinta, como é que você enxerga isso?
É, exatamente. Bom, o tema da desigualdade social e as mudanças climáticas, eles andam, né, de mãos dadas, assim. É, evidentemente, as pessoas em situação de pobreza são as que mais sofrem, né? Como você falou, de ocupação irregular. Então, não é um exagero. Eu não considero. Os filmes, eles são dramáticos porque eles têm que ser assim, né? É, as coisas acontecem muito rápido, os eventos acontecem muito rápido em filmes, porque eles têm um horário a cumprir, né? A gente não pode ficar esperando na cadeira do cinema, né, até que as geleiras derretam, né? Nós não temos tempo para isso. É a arte, né? É a forma como a arte se manifesta. Mas não é um exagero. Não é um exagero, porque quando uma pessoa presencia de perto um escorregamento ou um deslizamento de rocha, você percebe que o que acontece no filme, que para você parece um exagero, não é. Porque a nossa visão como ser humano diante de um acontecimento extremo da natureza é algo imenso. É imenso. Né? Quando a gente vê... quando a gente visita, eu como geocientista já visitei áreas, né, de risco, e quando a gente vê o tamanho dos blocos de rochas que rolam, você percebe que não há um exagero, né? Nos filmes não são assim, né, não estão muito além do que acontece na realidade. Então, eu acredito que não é exatamente esse o ponto que o mediador que vai utilizar esses filmes, né, para conversar, para comunicar as mudanças climáticas, eu acredito que esse seja o menor dos problemas, né, nos filmes. Existem outras questões muito mais importantes a serem debatidas.
Sem dúvida. Bom, nós conversaríamos mais outro tanto, né, Sueli? Uma prosa agradável, informações muito relevantes, uma visão muito crítica do processo. É um privilégio conversar com você, Sueli. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com Suelen Emerick, nossa prosa, vocês perceberam, sua ficção climática. Quero agradecer imensamente os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, nossas estagiárias Maria Beatriz Bia Pavan e a Paula Souza. A coordenação desse programa é feita pela Débora Piotto, José Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Lembrando a todos, Suelen, que o programa tem 17 anos na divulgação de temas ambientais, essa interface universidade-meio ambiente socioambiental. Muito obrigado, Suelen, pela sua participação mais uma vez e esperamos encontrá-la em breve para os outros 3/4 do mestrado.
Sim, muito obrigada, professora. Eu que agradeço a você e a toda a equipe, tá? E eu espero que... se puderem, né, depois que eu defender o mestrado, que leiam a minha dissertação, porque é muito, muito divertida.
Excelente. Muito obrigado mais uma vez.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.